Sim, na tarde de ontem, né, decretamos aí então a situação de emergência, né, devido ao agravamento dos fatos, né, na segunda-feira à tarde, né, por volta aí de 1h30, 15 para as 2, tivemos então um vendaval, né, onde os ventos chegaram a 113 km por hora, 113,7 km por hora, dados oficiais do IMET, aonde que causou diversos danos e prejuízos, né, na área industrial, o bairro Floresta, o bairro Coab, o bairro São José, o bairro Operário. Então, aquela região, mais aquela região ali, onde que o vento foi mais forte, né, Ademar?
Sim.
A área mais alta da cidade, né, um ponto mais alto da cidade, onde que a força do vento veio a causar muitos estragos aí. Foram atingidas aí, eu acredito que umas 600 casas, causando danos aí em torno de 100 casas, pelas contagens. Infelizmente, esse evento, né, nos
Cerca de
forçou.
100 casas que foram mais
Foram danificados,
comprometidas,
exatamente, cerca de 100
danificadas.
casas que foram danificadas. E infelizmente esse evento, né, então acabou nos forçando aí para que nós viéssemos a interditar, né, o lar lá da San Lave, o prédio, né, ele está interditado, foi interditado na tarde de ontem.
Arrancou a cobertura?
Arrancou a cobertura, comprometeu a estrutura, né, então ficou bem perigoso, principalmente a parte elétrica, onde que teve bastante umidade, teve infiltração de água, teve alguns fios arrebentados. Então optamos aí por interditar o prédio para preservar a vida humana, preservar algum desastre maior.
Chegou a comprometer também móveis?
Alguma coisa eles conseguiram cobrir, então estavam cobertos com lonas já quando a gente chegou lá. Algumas coisas eles conseguiram salvar, Ademar.
Os danos mais no prédio em
Os
si.
danos mais no prédio, né? Roupas que molhou bastante também, estivemos lá avaliando a situação, né? Então, bem complicado.
E menos mal que não houve nem uma vítima, vamos dizer assim.
Sim, Ademar. Até a gente, sempre quando a gente comunica, né, a nossa regional da coordenadoria, que é Caxias do Sul, a primeira coisa eles perguntam se tem feridos e vítimas, né? Não registramos nenhum ferido no vendaval da segunda-feira e muito menos vítimas, né? Menos mal que quando vem, aconteceu mais danos materiais. Não bastasse isso, né, Ademar? Na madrugada de ontem, por volta de 10 para as 4 da manhã, tivemos aí então uma chuva, né, intensa, com granizo.
Intenso.
Aonde que o granizo não foi tão grande assim. Porém, cerca de 50 casas ficaram danificadas, né? Uma casa foi totalmente destelhada pela força do vento também, e não conseguimos esse dado ontem, porque só sai 24 horas após, né,
Sim.
a velocidade do vento. Então, eu não consegui essa informação, mais tarde eu terei, a qual a velocidade que chegou. Então, além da chuva de granizo, também teve vento forte,
Também
né,
teve
na
vento.
madrugada de ontem. Aonde que essas pedras, por mais que se fossem pequenas, muitas casas com um brasilite de 4 milímetros já, por ação do tempo, por desgaste do tempo de uso, já o telhado encharcado, né, veio a causar, então, prejuízos, nós estimamos, em mais 50 residências. Então, tudo juntando a soma
Aqui
desses
mais na
fatos,
região do
do bairro
bairro
Suzano.
Suzana.
Bairro Suzana foi mais atingido. A chuva de granizo ela pegou em toda a cidade de Lagoa Vermelha, todo o perímetro urbano de Lagoa Vermelha teve queda de granizo. Por isso a contabilidade dessas 50 casas danificadas, que é o registro mais ou menos que a gente conseguiu levantar aí indo em loco e observando. Então, devido a esses fatos, né, primeiro ao acontecimento da segunda-feira, depois o acontecimento de ontem, então nos reunimos com o prefeito, achamos melhor decretar a situação de emergência para que nós pudéssemos aí estar atendendo melhor essas pessoas que foram atingidas pelo vendaval e depois pelo granizo. Nós já estávamos, né, Ademar, na terça-feira de manhã cedo, já se começou a cadastrar as famílias atingidas que haviam necessidade de receber ajuda da prefeitura, foram atendidos na assistência social, né, foi montado ali uma equipe exclusivamente para cadastrar essas pessoas e uma assistente social para ir fazer a visita, né, comprovando que essas pessoas realmente estavam em situação de vulnerabilidade e que precisariam receber essas telhas. Então, algumas telhas já foram entregues ainda na terça-feira, outras foram entregues no dia de ontem, no dia de hoje também estamos entregando. A Secretaria da Assistência Social continua realizando o cadastramento das pessoas atingidas, não só pelo evento da segunda-feira, mas também pelo evento da terça-feira de madrugada. Então, essas pessoas que necessitem de ajudas, que não conseguem, por conta própria, consertar os seus telhados, né, a gente orienta que procurem a Prefeitura Municipal, através da Secretaria da Assistência Social e Habitação, façam o cadastro, aguardem a visita da assistente, que tão logo ela fique pronto o laudo, nós estaremos aí entregando esses materiais. Muito importante a gente salientar aqui que as pessoas que buscam ajuda até a prefeitura, que tragam comprovante de residência, o RG e o CPF, para facilitar o cadastro. Após isso, quem tem condições de buscar as telhas, vai e busca, pega lá na Secretaria de Obras. Quem não tem condições, nós mesmos realizamos a entrega. Nós não dispusemos de mão de obra para repor as telhas, né? Mas as telhas a gente tem. Temos um estoque, né? Devido ao fato do ano passado, do evento do ano passado, onde que tivemos aí mais de 2.500 casas danificadas. Então, a gente segura sempre um estoque de telhas para que quando se haja um evento, se aconteça um evento assim, exato, a gente possa ter uma resposta mais rápida, Ademar.
E já há recursos alocados para essas situações?
Sim, Ademar.
No orçamento do município, Adbilson?
Sim, nós temos o fundo de contingência, né?
Isso.
Então, que é exatamente para esses momentos, né? Quando acontece esse tipo de situação, a gente tem aquela reserva, tem aquele dinheiro ali, onde que nos possibilita aí estar comprando materiais, né, para atender as pessoas atingidas. Também, né, nós podemos contar com a ajuda do Estado e também com a ajuda federal. Nesse momento, Ademar, nós não vamos pedir ajuda do Estado, nós decretamos a situação de emergência, vamos procurar atender todos aqui pelo município, né, até porque a proporção...
Para que o ouvinte possa entender perfeitamente o que significa o estado de emergência.
Bom,
o que que representa na prática?
O estado de emergência é assim: tivemos um evento na segunda-feira, a prefeitura consegue suprir as necessidades sozinha, sem recursos do Estado e da União. Sim. Como houve outro evento da terça-feira, isso pode vir tornando agravantes, onde que a prefeitura não consiga sozinha ajudar essas pessoas. Então a gente decreta a situação de emergência para buscar recursos no Estado e buscar recursos na esfera federal para que se possa resolver essa situação, né? Então, nós decretamos a situação de emergência para nos precavermos, né, para uma eventualidade que possa ocorrer nessa semana, agravando mais a situação, porque temos que pensar, infelizmente, temos que pensar dessa forma. Então, se agravando mais a situação, nós solicitamos ajuda ao Estado, solicitamos ajuda à esfera federal. Também, com o decreto de situação de emergência, ele nos permite, Ademar, digamos que falte telhas, né? Então, ele nos permite a comprar essas telhas, comprar esses materiais, tudo que for relacionado ao decreto, digamos assim, que é da situação de emergência, nos permite comprar fora de licitação. Você consegue fazer uma compra direta, né, através de 3 ou 4 orçamentos, você consegue negociar o preço, se compra sempre do valor menor. Então, isso agiliza esse atendimento às vítimas, né? Isso eu gostaria de deixar bem claro aqui, que a única coisa que se consegue comprar sem a licitação são materiais relacionados ao evento de granizo, que seria telhas, né? Telhas, brasilita e lonas, né? Se houver a necessidade de comprar mais lonas. Então, esses materiais nos permitem comprar sem licitação. Porém, nós temos no município um registro de preço. Só bem sabemos, o ano passado nós tínhamos um registro de preço, o nosso fornecedor não tinha para nos fornecer, tivemos que comprar do outro fornecedor, então deu vários transtornos. Então, são todas medidas, né, digamos assim, de segurança para nos precavermos, né, que se havendo a necessidade, a gente consegue fazer. Esse decreto, ele poderia ter validade de 6 meses, né, nós fizemos um decreto com validade de 90 dias, né, 3 meses, até que se chegue na normalidade, Ademar.
E para esse decreto de situação de emergência, tem que cumprir alguns requisitos.
Sim, tem que cumprir alguns requisitos. Tem que ter danos materiais, tem que ter desabrigados, tem que ter desalojados. Então, como foi a situação da Sanlave, teve 19 crianças que foram realocadas em outros locais, teve várias pessoas que saíram de casa, foram para a casa de parentes, por questões de que não tinha condições do telhado. Teve casas que, no bairro São José, que arrancou todo o telhado da casa, Ademar, não tinha condições. Eu até estive conversando com um morador, ele me mostrou todos os móveis, né, da residência dele molhados. Então isso, a gente chega a ficar, a gente sente, né, aquela situação, porque as pessoas ficaram com o quadro da casa, os móveis vão ter que trocar o telhado, então o prejuízo é grande, né? Então a gente sabe que nem todo mundo consegue aí por si só, e que procurem ajuda da Defesa Civil, procurem ajuda da Prefeitura, né, através da assistência social, onde que estaremos cadastrando aí e ajudando essas pessoas com as telhas, né?
Eu comentei até com o prefeito na última entrevista aqui, a nossa emissora, acho que foi essa semana, é assim, foi essa semana. Que sina, hein, Admilson?
Sim.
Teve aquele episódio das 2.500 casas, mais de 2.500 casas. Depois aquela que aquele episódio que atingiu o hospital.
Exatamente.
É, a cobertura do hospital. Agora, essa segunda-feira, esse episódio de segunda-feira, que atingiu aquela região lá da bairro São José, bairro Isso. Operário, né? Principalmente a São Lave, cerca de 100 casas, é isso, né?
Isso. Ah,
é isso, né?
Isso.
Sim,
isso.
É cerca de 100 casas. E na madrugada de ontem, né? Na madrugada de ontem, um novo episódio, um quarto.
É, Ademar, é como eu disse pro Gustavo, né, a gente sempre conversa bastante e eu comento com ele. Eu disse, para nós está sendo uma prova de fogo, né? Acho que Deus está dizendo, vamos testar esses guris e ver do que são capazes, né? Mas a gente brinca, brincadeiras à parte, nós estamos aí para sempre para estar
Exato.
Procurando ajudar a população, sempre procurando respostas rápidas, um pronto atendimento, né? Nós sempre temos em estoque de lonas lá nos bombeiros, para que um primeiro momento as pessoas possam estar utilizando essas lonas para proteger os móveis dentro de casa, né, Ademar?
Sim.
Para posteriormente, no outro dia, aí, estarem buscando outras ajudas com telhas. Nós, ontem, quando eu estava preenchendo a documentação para entregar ao prefeito da situação de emergência, né? Um ano e dois meses, né? Após o evento do ano passado, né? Um ano e dois meses, aí acontece outro, né? Então, a gente fica ainda... aquele evento ainda está muito marcado, ainda está muito, muito recente, ainda a gente lembra das situações, né? Mas, graças a Deus, nós estamos mais bem preparados, já estamos mais calejados de todas as situações que nós pegamos. Então, agora a gente consegue resolver com mais tranquilidade, com mais agilidade, até o próprio pessoal da prefeitura, porque não estávamos acostumados, Ademar, a lidar com esse tipo de situação, né? Em outras administrações, a gente sabe que não houve esse tipo de
essas, é uma situação nova, né, para nós.
Uma situação nova, e agora até os próprios funcionários da própria prefeitura já estão mais acostumados com essa situação. Então, sempre que age, as pessoas automaticamente já sabem o que cada um deve fazer, o que cada um pode fazer aí para ajudar e para agilizar o atendimento dessas pessoas.